No ar. Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe. Programa Vida Saudável.
Não existe coisa pior que criança doente. Preocupar-se pelo fato dos pequenos não querer comer, ficarem isolados, chorosos, é algo angustiante. Naquela manhã, a mãe olhava aterrorizada para o termômetro que não parava de subir, a temperatura, ao mesmo momento em que os vômitos assumiam um papel limitante no pequeno. A diarreia também se fazia presente e, aos poucos, a mãe ia mostrando uma expressão preocupada das que não sabiam o que fazer. Chorar era a única solução de esvaziar o sofrimento num momento tão angustiante para o filho. Ir ao médico seria uma solução. É importante preocupar-se com sintomas que aparecem de forma abrupta nas crianças? Todos os sintomas devem ser tratados? Sintomas angustiantes em crianças. Como cuidar? Com o apoio da nossa rede de emissora de rádios parceiras unidas, por várias regiões brasileiras, incluindo a sua rádio, que nesse momento se une à cadeia nacional e nos permite chegar a toda a nossa população, levando informações sobre saúde e contextos gerais, ao vivo, nas grandes plataformas digitais atuais e com apoio técnico da nossa grande equipe. No jornalismo de Elane Neve, com a apresentação de Dr. Júlio César de Aquino, Júlio Cazé. Participação especial da doutora Ariane Dias, médica pediatra. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo da sua história. Compartilhe saúde e informações, pois o que será dito não tem contraindicação e é a dose certa de saúde no seu dia. Está no ar para todo o Brasil e para o mundo, um dos quadros de saúde de maior audiência do rádio brasileiro. Para falar do tema, problemas de saúde nas crianças. Estamos começando o Vida Saudável de hoje.
Programa Vida Saudável.
Estamos chegando na nossa rede da saúde, no nosso Vida Saudável. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, nossos convidados especiais para manter-se sempre informado. Trazendo esse tema de suma importância do qual estamos vivendo e dividindo essa bancada comigo está ele, Dr. Júlio Cazé. Tudo bem, Dr. Júlio?
Tudo bem, Elane. Prazer imenso estar com vocês hoje nessa noite. Uma alegria imensa também estar com nessa noite, nesse dia e nessa tarde, claro, né? Porque a gente sabe que a rede da saúde passa em vários horários nas nossas candidatas parceiras, né, Elaine? E claro, para falar de um tema, né, na realidade, que são os sintomas angustiantes nas crianças. Claro que os problemas respiratórios no outono e inverno também estão juntos nesse grupo de dúvidas, né? Mas porque eles geram também sintomas, Elaine, que são angustiantes, tanto nos pais, nas mães e até nos cuidadores que estão aí. Sintomas que muitas vezes, quando a mãe se depara, né, com aquela criança numa situação como aquela, muitas vezes não sabe o que fazer, como cuidar, né?
É verdade. É por isso que temos uma convidada especial hoje aqui no nosso Vida Saudável, na nossa rede da saúde, que é a doutora Ariane Dias, que ela é médica pediatra, que vai falar com a gente hoje. Tudo bem, doutora?
Olá, tudo bem? Elaine, tudo bem? Júlio, prazer estar aqui novamente, conversar um pouquinho com vocês e aliviar aí a preocupação dos papais.
É verdade, doutora. O nosso tema hoje, voltado aí aos problemas respiratórios em crianças, a gente está chegando aqui no outono e inverno, e isso agrava muito, será de suma importância, com certeza, para quem está na nossa rede da saúde hoje, esclarecer algumas dúvidas, saber cuidar mais dos nossos baixinhos, e tudo isso é muito importante, né, doutora?
Sim, hoje a gente vai conversar de alguns sintomas não só respiratórios, mas que podem estar associados aí, principalmente às viroses, né? E aí a grande maioria desses sintomas está aí relacionado com as infecções respiratórias, né? Principalmente do trato respiratório superior.
Verdade. Já vamos começar com a nossa rodada de pergunta, doutora. Existem preocupações que podem ser consideradas exageradas nos pais e cuidadores quando o filho está doente, doutora?
Vamos lá, isso é muito de se analisar, né? Os sintomas que a gente vai conversar aqui, a maioria são mecanismos de defesa do nosso organismo, né? Do organismo da criança em resposta a uma infecção, a um agente que invadiu o corpinho dela e ela reaciona de alguma maneira. Então, muitas vezes, por falta de informação, ou por medo, ou por alguma experiência ruim que a família tem ou já teve, né? Ela acaba tendo muito medo desses sintomas, né? É, por exemplo, da tosse, que muitas vezes a família relaciona com pneumonia, e nem sempre é assim. Da febre, que é o pavor, né? A gente tem uma febrefobia, a gente diz, né? Exagerada muitas vezes nos pais, a gente vai entender por quê, porque a febre, né, ela é um mecanismo de defesa também do nosso organismo. E assim como também o vômito, a diarreia. Então, muitas vezes, a gente precisa de um tempo de observação, né? E não sair correndo apavorado. Então, muitas vezes, pode ser exagerado, sim, por parte da família.
Olha só. E quais são os sintomas que mais causam angústia nos pais, doutora?
Disparado, febre, né?
É...
A maioria das consultas em pronto atendimento, em consultório, sem dúvida, é a febre, né? Depois a gente tem muita procura aí nos atendimentos por conta da tosse, vômitos, diarreia, né? Então, esses são os sintomas campeões.
E a partir de que momento, doutora, a febre, ela deve ser, sim, preocupante para os pais?
Então, vamos lá. Febre, né? Hoje em dia a gente tem na literatura algumas variações aí de temperatura. Vou falar da temperatura axilar, tá? É... Quando a gente considera febre, né? É... A gente usa... Alguns livros são 37,2, acima de 37,2, outros acima de 37,8, enfim. Eu uso muito 37,8. Então, acima disso, a gente considera febre. Mas a febre, ela é um mecanismo de defesa. Ela não deve ser encarada como um vilão, e sim como a nossa amiga, né? É o corpo da criança que aumenta a temperatura para tentar inativar, matar aquele vírus ou bactéria. Então é uma coisa boa. Muitas vezes é aquela criança que teve uma febre, desapareceu sozinha e ela mesma resolveu sozinha aquela infecção, aquela possível infecção, tá? Lembrando que a gente também não aumenta a temperatura somente por infecção, mas uma criança que está desidratada, uma criança que tem hipertermia, principalmente os recém-nascidos que estão muito agasalhados, eles também podem aumentar a temperatura. Mas aqui a gente está falando de febre relacionada à infecção. E isso é o grande medo dos pais, né? A infecção, né? Ou... está muito alta a temperatura. Então, a gente precisa também de um tempo de observação dessa febre. Muitas vezes, ela é o primeiro sinal, né? O primeiro sinal, sintoma, que aparece na criança. Então, dá para observar um tempo essa febre, né? Então, os primeiros dias, a gente pode muitas vezes não encontrar nada, né? E se essa criança está bem, está comendo, está brincando, pode estar com 39, mas está tudo bem, dá para observar, né? Então, dá para esperar um pouquinho antes de sair correndo, até porque o médico não vai conseguir ajudar muito, né?
E doutora, o que fazer para não se angustiar com a tosse nos pequenos? Porque sabemos, nós mães que acompanhamos nossos baixinhos, nossos pequenos, que às vezes a tosse, ela chega ao ponto da ânsia, né? Aí, uhum. E isso, as mães ficam desesperadas, e os pais, então, se saem do centro, né? E o que fazer para a gente não se angustiar?
Bora lá de novo. Tosse também é um mecanismo de defesa, tá bom? O que provoca a tosse? A tosse é um sintoma, então pode ter várias coisas que provocam a tosse. Os pais ficam com muito medo de pneumonia, porém, a tosse não é um sintoma de pneumonia, tá? A tosse pode ser um sintoma principalmente de um resfriado e tá principalmente relacionado com secreção na via aérea, ou seja, a criança tosse para tentar expulsar aquela secreção, né? Também pode estar relacionado com laringite, que é uma infecção da laringe, com bronquiolite, com uma crise de asma, né? Então, o menos frequente é a pneumonia, né? Mas o mais frequente aí é por gotejamento de secreção, as sinusites também provocam muita tosse, principalmente na noite. Então, a gente precisa manter essa via aérea limpa, né? Ou seja, fazer lavagem nasal, fazer inalação. E assim, a gente retirando essa secreção da via aérea, a gente alivia a tosse da criança.
Olha só, eu perguntei agora há pouco sobre a febre. E uma dúvida muito comum, doutora, é se todas as crianças que convulsionam com febre, é comum isso ou não?
Ah, isso é um terror, né? Ah, tá muito alta. Primeiro que a convulsão febril, ela não tem relação com o valor da temperatura. Uma criança pode convulsionar tanto com 37,8 como convulsionar com 40. Aquela criança tem predisposição a convulsionar com o aumento da temperatura.
Entendi.
Tá bom? A minoria das crianças vão convulsionar com febre. Somente 5% aí da população pediátrica vai evoluir com convulsão febril. Essa convulsão, ela, em média, cessa aos 6 anos de vida. Então, a partir disso, a convulsão febril vai resolver, tá? Quando é muito frequente essa convulsão, claro que a família tem que saber manejar uma convulsão, né? E aí, investigar algumas outras coisas que podem estar relacionadas aí, mas geralmente a convulsão febril, ela é inofensiva, é saber manejar a criança naquele momento, e aí, em média de 6 anos, essa criança vai resolver essas crises.
E olha, doutora, essa aqui eu acho que é uma dúvida muito comum dos pais. O vômito, ele desidrata, doutora, as crianças? Ou seria um bom alarme também?
Tá. O vômito, ele geralmente está muito aí frequente nas gastroenterites, né? Nas infecções aí. Vem sempre, às vezes, relacionado com alguma alimentação, algum alimento que a criança ou exagerou, comeu doce ou uma comida contaminada, mas geralmente está relacionado com uma gastroenterite, ou seja, aparece um vômito, evolui com diarreia, né? Geralmente é assim. O vômito é muito, muito, deixa a criança muito debilitada, é muito, muito ruim para a gente medicar a criança, porque ela acaba vomitando tudo, né? Então, pode desidratar, sim, uma criança. Então, uma criança com gastroenterite pode ter aí uns 2-3 dias de vômito, geralmente depois melhora, né? Muitas vezes a gente precisa medicar a criança para parar o vômito, para aliviar esse sintoma, né? E aí a gente conseguir tratar essa gastroenterite. Então, não pode deixar a criança vomitando. Tá? Se ela estiver vomitando muito, precisa levar num pronto atendimento para a gente conseguir resolver o vômito, conseguir tratar essa possível causa que esteja provocando, né?
É interessante a doutora falar sobre isso, porque nós mães acompanhamos. A criança está com febre, começa com muita tosse, né? Vê uma sequência, na verdade, né? Está com muita tosse, está com febre, e a tosse é até tanta que chega a dar ânsia de vômito, as crianças acabam chegando ao ponto de vomitar. E é importante, doutora, colocar a questão da preocupação dos pais, por quê? É uma consequência de fatores, né? Doutor Júlio, responde pra gente, fazendo um favor. A questão alarmante, né, dos pais, doutor Júlio, é muito preocupante, né? Quando os pais chegam nessa questão de ter esse acompanhamento ali, né, doutor Júlio?
Porque o grande problema, como a doutora Ariane mesmo estava comentando, né? Essa questão dessas situações de tanto de febre, de vômito, né, que foi comentado, como por exemplo a questão mesmo da própria diarreia, né? E todos esses sintomas, essa preocupação que gera nesses pais muitas vezes, né? E que pode levar muitas vezes até o descontrole emocional, que é o grande problema que a gente vê, né, Elaine? Inclusive, que a própria doutora comentava, né? que o pai ele vai gerar um certo descontrole, ele não vai saber conduzir aquela sintomatologia que vai estar ali, né? Então, talvez, por exemplo, que a hora que ele tem que manter a calma, né, que ele está ali, que tem que estar tranquilo, e aí gera toda aquela angústia, aquela preocupação, ele não sabe, por exemplo, se leva no médico, se ele, de repente, dá uma medicação, né, que, de repente, pode estar disponível ali próximo, ou se ele espera, porque muitas vezes o próprio pediatra vai falar com esses sintomas muitas vezes, as próprias condutas, às vezes, não precisam de medicamento, às vezes é algo de observar, né? E aí, o grande problema é isso, porque às vezes ele vai entrar numa situação de como diz o pessoal, né, de pirar o cabeção mesmo e não saber conduzir, né? E esse é o grande problema, né? O próprio, é algo que a doutora Ariane comentava, e é interessante, por exemplo, na questão dos vômitos, né, que eu escutava aqui falando, né, que leva à desidratação. Claro, 1, 2, 3 vômitos não vai levar à desidratação, né? Mas claro que a gente vai observar, né? Se essa criança, por exemplo, tem criança, por exemplo, que chega em estado muito grave em unidade de saúde, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em UBS, por exemplo, pegar crianças em estado grave de desidratação. Mas por quê? Porque às vezes o pai também ficou um pouco mais tranquilo em relação àquilo ali e foi deixando a criança vomitar. E quando chegou, realmente estava num estado grave de desidratação que a gente precisou rapidamente levar para a unidade de pronto atendimento para dar os primeiros atendimentos ali e repor essa situação, né? A febre é a mesma situação, né? Aquela grande preocupação, né, doutora Ariane, que o pessoal fala com relação... Ah, não, meu filho não pode ter uma temperatura muito alta porque ele vai convulsionar. É, a convulsão febril, ela tem uma idade limite também, né? Não são todas, detalhe também, outra coisa importante, né? Não são todas as crianças que vão ter sensibilidade para a convulsão febril. Então, é um sinal de alarme importante, que bom que a gente tem a febre como sinal de alarme, né? Que bom que ela existe, anunciando que existe algo no corpo, muitas vezes, daquela criança, e que precisa ser, no caso, observado, ou talvez medicado, colocado uma medicação, ou talvez tomado as primeiras ações, como, por exemplo, aquele banho, né, de água fresca, né, ou outras ações, mas que precisa de um controle naquele momento, entendeu?
É verdade, doutor. Sabe as palavras colocadas, né? A gente já está com o nosso tempo aqui já quase no limite, mas antes de encerrar, doutor, eu gostaria que a doutora colocasse para a gente encerrar essa linha de raciocínio aqui do nosso programa hoje. É importante barrar, doutora, a diarreia? Muito se fala, se está com diarreia, vamos dar um remédio para cortar a diarreia. Isso é importante? Deve-se fazer isso ou não, doutora?
A diarreia aí significa o quê? Tem alguma coisa que invadiu o intestino, né? Seja ele viral ou bacteriano. A maioria das diarreias são virais, né? Ou seja, pode aí estar associado com a febre, com vômito, então não é só muitas vezes a diarreia, né? Então a gente precisa hidratar essa criança, é o principal. Tudo que sai, a gente precisa repor. Na diarreia a gente não está perdendo só água, a gente perde sódio, potássio, outros nutrientes, né, que vão deixando a criança desidratada, como o Dr. Júlio estava falando. Então, a gente precisa repor com um soro caseiro, com um soro, né, de sachêzinho, a gente deixa ali preparado e a cada diarreia a gente vai repondo esse líquido. A gente muitas vezes precisa, né, fornecer ali para a criança um repositor de flora para ajudar ela, mas a gente não barra a diarreia. A diarreia vai ter que sair, vai ter que expulsar aqueles vírus que estão ali, né? A gente dá uma medicação para cortar essa diarreia, a gente está deixando tudo ali dentro, né? A infecção toda ali dentro. Então, a gente vai repor o líquido que perde e vai esperar esse intestino, né, se regenerar, dando ali o suporte, as medidas, né, para ajudar esse intestino na recuperação.
Tá certo, doutora. E agora, já chegando ao fim do nosso programa hoje, doutora, eu gostaria que a doutora colocasse aqui para as mães, para os pais, em sinal de alerta que é possível, sim, cuidar, e quanto mais calmos os pais estiverem para ali ter a proteção e o cuidado necessário das crianças, é importante ter esse lado do pai e dos pais, né? Para na hora que a criança não está bem, ter cautela na hora de cuidar, né, doutora?
Sim, não significa que a gente está falando aqui, que ah, tem que ficar sossegado em casa. Né? Que bom, né? É, por exemplo, vamos falar da febre, né? Por exemplo. Ah, a criança tem febre? Não vou deixar também a criança ali, sem observação, né? A criança está piorando e você não vai buscar ajuda. A gente pode esperar um pouco, mas isso significa que você tem que observar se aparece algum outro sintoma. Se essa criança fica prostrada, mesmo sem febre, se essa criança para de se alimentar, se essa criança evolui com falta de ar, com algum chiado no peito, você está vendo que ela está ficando mais prostrada, mais cansada, ou a febre está durando muito tempo, né? Aí precisa de avaliação. E é a mesma coisa a tosse, né? Se essa tosse está sozinha, se a criança está chiando o peito, se a criança está com falta de ar quando tosse, essa criança também precisa de avaliação, certo? Então, são sintomas que podem ser leves, que podem ser um simples resfriado, pode ser uma simples gastroenterite, mas que pode se complicar, né, com algo mais, uma pneumonia, como uma desidratação, e a criança ficar grave, né?
É verdade. Doutor Júlio, já quero agradecer a sua presença aqui hoje também na nossa Rede da Saúde. A gente vai encerrando aqui esse momento especial que a gente trazia um pouco de conteúdo da qual as pessoas podem compartilhar, pode confiar para poder cuidar dos nossos filhos, não é verdade? Muito obrigado.
Eu que agradeço, Elaine, pela oportunidade, mais uma vez, né, estar aqui com vocês, compartilhando. E também, claro, quando a gente também tem a presença de convidados aqui, a gente aprende, né, com todo esse conhecimento, essa bagagem que, claro, cada profissional vem e traz para a gente também, assim como a doutora Ariane, né, na sua experiência com os pequenos, na pediatria, né? Então, isso nos enriquece muito e, com certeza, enriquece também a nossa rede da saúde, né, Elaine? Porque chega, né, nos lugares que muitas vezes os pais estão, nós falamos, né, como o tema hoje é sintoma, são sintomas angustiantes, né? Os pais muitas vezes estão angustiados e aí vem com respostas, né? O que fazer naquele momento em que está mais preocupante, né? Hoje mesmo eu tive a imagem de uma mãe, né, que está circulando na internet, inclusive, de uma mãe que teve o seu neném aí internado e que ficou em coma, inclusive, ou, né, em estado de coma aí durante uns dias. E ela teve um encontro, né? E aí foi bonito ver o choro dos dois, assim, sabe? Aquele encontro, né? Com certeza, verdade. Os filhos é uma dádiva divina. E a gente ter os nossos pequenos adoecidos não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas a gente precisa estar forte também, porque nós somos os pilares, né, deles, né? E aí, sim, esse é o grande reforço, né?
É a hora que a gente deve se manter centrados, né? Para poder cuidar realmente nossos baixinhos. Obrigada, doutora Ariane, por estar aqui com a gente hoje na nossa Rede da Saúde e compartilhar com a gente todo esse conhecimento também. Doutor Júlio, então vamos encerrar? É hora de conferir o nosso Receitas para a Vida?
Vamos fazer o nosso Receitas para a Vida e semana que vem, então, nós estaremos aqui presentes mais uma vez, né?
Vamos lá, então.
Vamos lá.
Receitas para a Vida. Receitas para a Vida.
Tudo dá medo. Medo de tropeçar, de se machucar, angústia de ferir-se, de doente ficar. A criança nova vida é frágil, por sinal, vem abraçada por um útero com grandes piadas de amor e com muito o que cuidar. Não pode ficar doente, diz a mamãe Leoa. Esse menino pobrezinho é um pequeno inocente, não sabe se defender, não pensa em mesmo se amparar. Aparece tosse, vômito, diarreia, dor, choro, cólica, dor abdominal. A febre vem, altíssima, diga-se. Esfria uma água, enrola na toalha, liga o ar. Vamos, o menino precisa esfriar. Esse corpinho precisa cuidar. Para a tosse, disse a vizinha, dá xarope, dá chazinho. O famoso sorvetinho poderá ajudar? Pois a garganta também canta e parece adoecida está. Quando vem o vômito, preocupa igual a diarreia. Desidratado vai ficar? Tão pequeno, meu Deus, inocente, indefeso, esvaindo-se em água, olhos fundos e moleira também, angústia até quem não sabe de como cuidar. Ele vai melhorar, confia, vai ficar bom, apenas é uma virose. Claro que o nome é angustia, tem um significado, mas não terá muitos dias, viu? O sofrimento sim vai acabar. Os sintomas angustiantes não devem a família alarmar, machucar a criançada. Se são angustiantes, sim, mas eles vão se acalmar. O que se deve é procurar informações saudáveis, explicações para entender o que passa e como deve se cuidar. E lá na frente, um dia, verá que foi somente um sintoma, um alarme, que se transformou em um grande cuidado. E aí sim, um grande homem, homem que se fez, cuidado pelos pais, cuidado pela família, homem se fez. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de hoje.
Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.